Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Uma vida em direto, 38 anos de aventuras da Casa Branca a Timor-Leste. É sobre este livro que conversamos hoje nesta Agenda Africana. O seu autor é o antigo jornalista da Voz da América, Luís Costa Ribas. O livro está já no mercado português. São memórias profissionais, tal como o autor conta.
As histórias e as aventuras, porque eu atravessei enquanto jornalista, desde que cheguei aos Estados Unidos, bom, desde o princípio da minha carreira em Portugal, mas depois com bastante mais ênfase, desde que cheguei aos Estados Unidos em 1984 e daí adiante, não é? Com as muitas peripécias em vários países do mundo, em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, na América Central, no Médio Oriente, portanto, cobre todas essas áreas. E a razão porque o subtítulo é da Casa Branca a Timor-Leste é porque dá não só a dimensão geográfica dos sítios onde eu trabalhei, mas dá também a dimensão do poder ou da falta dele. A Casa Branca com todo o poder, Timor-Leste com poder quase nenhum. E, portanto, o próprio livro das histórias que se contam mostra essa disparidade de poder que há entre as várias regiões do mundo, sendo que os dois polos são esses, exatamente o poder mais da Casa Branca e o poder menos de Timor-Leste.
Aliás, também diz na introdução que pelo menos colocou a circular aventuras que davam para 7 vidas.
E davam. Até voei através de um furacão, atravessei um furacão 6 vezes, a bordo de um avião C-130. Isso aí tira logo várias vidas, não é? E depois andei também a fugir de bombas israelitas no Líbano durante a guerra de 2006. E também fugi a alguns tiros nas eleições em Angola, na campanha eleitoral para as eleições de 1982. E entretanto, também conheci pessoas muito interessantes. Tive a oportunidade de falar com Bill Clinton, com Jonas Savimbi, com Salman Rushdie, o famoso escritor inglês de ascendência indiana, com Eusébio, com Plácido Domingo, com Whitney Houston. Portanto, essa é uma das coisas porque eu acho que a minha carreira como jornalista foi uma carreira de aventuras, porque cada dia no terreno era um dia diferente, tanto pelas pessoas que encontrava como pelos assuntos que eram a matéria das minhas reportagens.
Esta é uma obra que é de memórias profissionais?
Sim, são memórias profissionais. Em relação à Angola, por exemplo, para além de histórias no terreno, eu durante as eleições de 1992 visitei 10 das 18 províncias angolanas. Entretanto, já estive em todas, menos no Moxico. Ainda tenho que ir ao Moxico um dia. E há coisas muito importantes que se passaram relacionadas com Angola e Washington. Por exemplo, em 1993, quando a administração Clinton resolveu reconhecer o governo de Angola, houve resistência dentro da burocracia do governo americano. Portanto, apesar do presidente Bill Clinton ser democrata, os republicanos que tinham ficado ainda na administração, que ainda não tinham saído no princípio de 1993, tentaram sabotar o presidente Bill Clinton. E eu tenho documentos inéditos no livro, com atas das reuniões do Conselho de Segurança Nacional e com correspondência trocada entre os vários participantes nos grupos de trabalho que estavam a reavaliar as relações dos Estados Unidos com Angola, a mostrar como havia pessoas a tentar sabotar o seu próprio presidente. Aliás, houve um diplomata que, quando se tornou claro que o presidente Bill Clinton tinha a intenção de reconhecer o governo de Angola, houve um diplomata americano que virou para mim e disse: ah, não achas que o presidente vai mesmo reconhecer esses palhaços, não é? Foi mesmo assim que ele falou. E um dia o presidente Bill Clinton, era o presidente, não é? É, na altura, e decidiu e anunciou aos seus assessores que, epá, amanhã, isto era dia 19 de maio de 1993, o bispo Desmond Tutu da África do Sul vem aqui à África do Sul e eu, na reunião com ele, vou anunciar que reconheço o governo de Angola. E foi assim que aconteceu. E nessa altura, também tenho no livro uma carta inédita do então secretário de Estado, Warren Christopher, para Jonas Savimbi, a ameaçá-lo que teria as mais graves consequências para a UNITA, se porventura a UNITA, por causa do reconhecimento americano do governo de Angola, atacasse interesses americanos no território angolano. Portanto, há várias coisas importantes que dizem respeito à Angola e essa relação entre os Estados Unidos e Angola, também a relação às eleições de 1992, que José Eduardo Santos ganhou, mas há razões para crer que os resultados das eleições não respeitaram todos os votos, ou seja, não foram contados todos os votos. Eu tive relatos de diplomatas que indicam que o presidente Eduardo Santos ganhou à primeira volta com 51% e depois alguém decidiu que se a UNITA perdesse à primeira volta às eleições presidenciais, se Jonas Savimbi perdesse à primeira volta às eleições presidenciais, aquele que não aceitaria o processo de paz iria para a guerra. E então que decidiram tirar voto ao presidente José Eduardo Santos, que ele ficar com menos de 50%, que era para haver segunda volta, com a ideia de se houver segunda volta, talvez conseguisse salvar o processo de paz. Esta versão. Há uma outra versão que diz que eles não tiraram votos a Eduardo Santos, eles pararam, foi a contagem, para não contar mais votos, porque perceberam que se continuassem a contagem, Eduardo Santos ia ganhar, por causa da proporção a que se tinha nos votos que ele estava a ter. E, portanto, de qualquer maneira, as eleições não se fizeram isto. Quer dizer, já não valeu de nada, porque Jonas Savimbi voltou à mesma guerra e o processo de paz acabou ali, menos naquela fase, não é? E depois porque as eleições se fizeram para se contarem todos os votos. O resultado é aquilo que é, não é? E, portanto, há sempre mais integridade. Apesar de se poder dizer, fizeram com boa intenção. Está bem, mas hoje é boa intenção, amanhã é má intenção. É difícil estar a alterar os resultados das eleições, não contando os votos, e depois dizer que nunca se mexeu em nada, que todas as eleições que se fizeram foram sempre íntegras. Portanto, isto leva as pessoas a suscitar dúvidas, não é? E até porque as pessoas te dizem, não, José Eduardo Santos já fez uma coisa positiva. Sim, fez e não fez. Porque, na realidade, ele já sabia que tinha 51% de votos à primeira volta. Portanto, ele já sabia que ganharia na segunda volta, de certeza. Portanto, ele não estava ali a arriscar nada. E, portanto, acho que, na dúvida, é sempre preferível contar os votos todos e respeitar 100% a integridade de toda a contagem de votos. E, portanto, se o voto é universal, quer dizer que todas as pessoas que votam devem saber que o seu voto contou mesmo.
Luís Costa Ribas, Angola é apenas um capítulo do seu livro. Também tem o Timor-Leste.
Sim, e também questões relacionadas com documentos secretos americanos que eu fui o primeiro jornalista a descobrir. E estes testes, os mais velhos com certeza que se lembram, que em dezembro de 1975, a antiga colónia portuguesa de Timor-Leste declarou a independência e foi invadida pela Indonésia. E na véspera da invasão, o presidente americano Gerald Ford e o secretário de Estado Henry Kissinger estavam na Indonésia e reuniram-se com o presidente da Indonésia, Suartes. Durante 26 anos disseram que não só não sabiam que ia haver invasão, como não tiveram nada a fazer com ela. Ora, este documento secreto que eu divulgo prova, sem qualquer margem para dúvida, a cumplicidade americana na invasão do Timor-Leste. Os Estados Unidos não só sabiam que haveria a invasão, como deram o seu consentimento e prometeram até politicamente ajudar a Indonésia a, enfim, a responder ao impacto negativo que a invasão ia ter. Nomeadamente com conselhos de Henry Kissinger, a dizer que a invasão não devia demorar muito tempo, que não deviam dizer que era uma invasão, sugerindo que deviam dizer que era defesa, legítima defesa, porque não se pode usar armas americanas para invadir outros países, etc, etc. Portanto, há também um momento em que eu interroguei o presidente Bill Clinton sobre essa questão, porque os americanos, só depois de a Indonésia decidir que ia deixar que houvesse um referendo em Timor sobre a independência, não é? Só depois dessa altura é que os americanos começaram a apoiar a ideia da autodeterminação de Timor-Leste. Até aí não a apoiavam, são direitos humanos. E eu perguntei, mas o senhor presidente, a autodeterminação não é também um direito humano por excelência? E, portanto, faz também parte do nosso trabalho como jornalistas, não é? De obrigarmos quem está no poder a pensar honestamente e a dar-lhes respostas honestas. Não é só dar uma resposta, chapa 5, e atirar para canto, não é?
De que forma é que espera que o seu livro contribua para a compreensão desses temas que traz?
Eu espero que as pessoas possam ler aquelas histórias e perceber que há muitas coisas que às vezes nós não temos tempo para contar, porque na azáfama de fazer a reportagem nunca conseguimos incluir tudo aquilo que sabemos. Há coisas que ainda não chegou à altura de divulgar. Por exemplo, ele sabia meses antes que Portugal ia substituir Paire como mediador das negociações de paz de Angola, que vieram ser o acordo de Vicente. Mas se eu tivesse dito na altura que soube, tinha estragado tudo, desmentia essa notícia, e eu não só estragava o arranjo, como iam desmentir a minha notícia e ainda passava por mentiroso. E, portanto, isto acho que ajuda as pessoas a perceber como é que nós funcionamos, como é que são os bastidores do jornalismo, o esforço que nós fazemos para contar a verdade, a noção que nós temos que nunca ninguém sabe a verdade toda e que o jornalismo não pode contar a verdade toda, mas deve contar a verdade mais próxima do possível de apurar naquela altura, naquele momento. E eu espero que isso seja aquilo que se nota, para além do facto de que eu adoro ser jornalista e que adorei as aventuras, mesmo daquelas mais difíceis, dos últimos 38 anos.
E não basta, Luís Costa Ribas, ter o microfone ligado?
Não, não, não. Acho que temos que estar preparados. Perguntaram-me no outro dia que conselhos é que eu dava aos mais jovens. Eu disse, estuda e estuda mais. Trabalha e trabalha mais. Não é? Portanto, esteja preparado para ter dificuldades. Esteja preparado para não gostarem de ti. Esteja preparado para não ser milionário. Não é? Essa profissão é uma profissão que exige um pouco de sacrifício e que tem mais, às vezes, inconvenientes do que vantagens para o jornalista em si, para o repórter em si.
O livro sai, já está no mercado português. Alguma ideia de colocar o livro, por exemplo, em Angola? Fala de Angola, mas falo de Angola, falo também do espaço da lusofonia.
Não sei. Portanto, eu sei, para já, a editora não tem esses planos, porque muitos angolanos viajam para Lisboa e compram aqui os seus livros. Portanto, neste momento, tanto quanto eu sei, o livro está disponível apenas no mercado português ou pela internet. O site da Leia, a editora que publica o livro, a Leia Online, ou o site WOOK, que é WOOK.pt, eles vendem para fora de Portugal. Portanto, é possível ir à internet e encomendar o livro.
Luís Costa Ribas e o seu livro Uma Vida em Direto, 38 anos de aventuras da Casa Branca a Timor-Leste, um livro que está já disponível no mercado português e cujo lançamento terá lugar em Lisboa no final deste mês. Foi a Agenda Africana aqui na Voz da América com Amêncio Miguel.